Boa noite a todos, a graça, a paz, Jesus aos irmãos. Nós vamos abrir a palavra de Deus essa noite no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 18. E eu quero falar a você hoje à noite sobre a respeito da terceira pergunta mais importante que você tem que responder na sua vida. Ó, terceira pergunta mais importante que você tem que responder na sua vida. Atos 18. Está pensando, né? Primeira, segunda, qual será essa terceira? Isso me faz lembrar, foi uma conversa que eu tive com meu filho. Eu me lembro, ele era pequeno ainda, pré-adolescente. E eu falei para ele, nós estávamos andando pelos corredores de um shopping aqui. Falei para ele, meu filho, você sabe quais são as três perguntas mais importantes da sua vida? Ele falou, não pai, quais são? Eu falei, primeira, o Deus a quem você vai servir? Segunda, a mulher com quem você vai casar. A terceira, o time que você vai torcer, ele falou. Eu falei, não é nada disso. A terceira é a sua profissão, a sua carreira profissional, a sua atividade profissional, a maneira como você vai devolver para a sociedade, para o mundo, tudo aquilo que Deus lhe der em termos de inteligência, conhecimento, competência, capacitação, preparo, experiência de vida, como é que você vai devolver de modo útil para a sociedade? O que é que você vai trabalhar? Você vai fazer o que na vida? Então, o Deus a quem você vai servir, a mulher com quem você vai casar, e qual vai ser a sua atividade, a sua carreira profissional? E é sobre essa terceira que eu quero falar com você a partir de Atos capítulo 18. Diz a palavra de Deus que o apóstolo Paulo saiu de Atenas e foi para a cidade de Corinto. E ali, na cidade de Corinto, encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois o imperador Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. E todos os sábados ele, Paulo, debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Vamos orar mais uma vez? Deus nosso Pai, nós te louvamos porque tu estás no meio de nós. Tu estás entre nós, tu estás conosco. E reconhecemos a tua autoridade, porque tu estás acima de nós. Tu estás sobre nós. E pedimos-te, dá-nos a tua palavra, dá-nos a tua direção, guia as nossas vidas para fazermos a tua vontade. Pedimos-te assim, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Hoje eu gostaria de falar sobre trabalho. A maneira como nós relacionamos o nosso trabalho com a nossa peregrinação espiritual e a maneira como nós relacionamos a nossa atividade profissional, a nossa carreira profissional, com a nossa vocação espiritual, com o nosso serviço no reino de Deus. Nós que somos cristãos, cremos que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça do reino de Deus. E isso diz respeito a toda a nossa vida. A questão é como nós encaixamos o nosso trabalho, a nossa atividade profissional, a nossa carreira profissional, nesse compromisso maior de servir a Deus em tudo quanto fazemos. Faço uma observação que incluo na minha fala, especialmente aqueles que não trabalham, que deveriam estar trabalhando, e aqueles que não trabalham porque desenvolvem uma atividade não remunerada. Isto é, trabalham, muito, mas não tem salário, não tem 13º, não tem feriado, não tem direito a férias, não tem fundo de garantia. Por exemplo, as mulheres que se identificam como donas de casa. E os homens que hoje também, há um bom número de homens que são donos de casa. Então estes que trabalham na atividade da casa, também estão incluídos aqui na minha fala. Eu quero falar de trabalho, não quero falar de emprego. Quero falar de trabalho. Como é que nós canalizamos de maneira útil para pessoas ao nosso redor tudo aquilo que recebemos de Deus? Nesta abordagem, evidentemente que a carreira profissional, a atividade profissional ou o seu emprego, é isso que eu quero focar, mas não estou deixando de fora absolutamente aqueles que têm atividades não remuneradas. Mas vamos lá, como é que nós relacionamos trabalho e servir a Deus? Aqui nesse texto de Atos 18, se eu li e entendi direitinho, há pelo menos três maneiras. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz aí a palavra de Deus que ele todos os sábados debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Mas de domingo a sexta ele trabalhava com Áquila e Priscila e era um fazedor de tendas. Então se nós perguntássemos para o Paulo como é que ele relaciona trabalho e serviço a Deus, para simplificar, trabalho e ministério, ele diria assim: olha, de domingo a sexta eu trabalho e no sábado eu tenho meu ministério. Porque é no sábado que eu vou na sinagoga e eu ensino para judeus e gregos a respeito do evangelho. Então o Paulo diria assim: eu tenho ministério de tempo parcial. Somente no sábado, inclusive, um tempo parcial em que esse tempo é bem reduzido. Apenas um dia de 7 dias ele dedicaria para o ministério. De domingo a sexta ele trabalha, ganha dinheiro, tem que sobreviver. Mas no sábado ele dedica, ou o sábado ele dedica para o seu ministério. É isso que nós chamaríamos de ministério de tempo parcial. Áquila e Priscila. Áquila e Priscila, eles não têm ministério, eles só trabalham. Porque eles são fazedores de tenda e eles só trabalham. Eles aqui representariam para nós, provavelmente, aqueles que se dedicam tanto no seu trabalho, na sua atividade profissional, na sua carreira, que não sobra tempo para servir a Deus. São pessoas que dizem assim: ah, pastor, eu gostaria de ter um trabalho mais leve, mais light, em que eu pudesse me dedicar mais para servir a Deus. Eu me lembro que uma vez uma senhora me abordou e disse assim: pastor, eu gostaria de ser sua secretária. Eu falei: é mesmo? Por que a senhora gostaria de ser minha secretária? Porque eu gostaria de ter um trabalhinho mais leve, que eu pudesse ter mais tempo e oportunidade de servir a Deus nessa fase da minha vida. Então você pergunta para a minha secretária e para a secretária da IBAB se o trabalhinho é leve. Você entendeu, né? Entendeu. Tem gente que fala assim: ah, eu quero me aposentar para poder servir a Deus. Por exemplo, porque enquanto está trabalhando, não dá tempo de servir a Deus. É um pessoal, por exemplo, que faz nada para Deus. Se sente culpado, inclusive, que não faz nada para Deus, só faz para ganhar dinheiro. Trabalha, 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 pouco tempo que sobra tem que cuidar da família, tem que trocar o chuveiro, tem que levar a sogra no médico. É, não dá para fazer nada para Deus, porque trabalha muito, mas se sente culpado. Gostaria de fazer alguma coisa para Deus, mas não sabe como e acha que não tem tempo. Mas tem os mais bem-aventurados, que são os do ministério de tempo integral. Quando aqui diz que depois que Silas e Timóteo chegaram à Macedônia, Paulo se dedicou, Atos 18:5, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação. Olha, esse aqui é o melhor dos mundos, isto é, enquanto o Paulo morava com Áquila e Priscila, ele de domingo a sexta trabalhava fabricando tendas e sábado tinha o ministério dele. Mas aí chegaram Silas e Timóteo e disseram para o Paulo o seguinte: Paulo,
vai ter seu ministério de tempo integral, que eu e o Timóteo, ou eu e o Silas, nós vamos trabalhar e vamos dar uma oferta para você. Então você dá tempo integral para o ministério. Aí o Paulo falou, aí sim, agora eu gostei porque eu vou me dedicar exclusivamente à pregação do Evangelho. É esse o ministério de tempo integral. Vocês aí, Silas e Timóteo, vocês trabalham, ganhem dinheiro e vocês paguem a conta de vocês e paguem também a minha conta, porque eu vou me dedicar a servir a Deus. Essa é mais ou menos a maneira como nós entendemos o que está acontecendo aqui. Silas, Timóteo, Áquila e Priscila, eles trabalham, mas não têm ministério nenhum. Paulo tem ministério de tempo integral. E o pior é essa situação aí transitória ou temporária que o Paulo viveu, em que ele tinha ministério de tempo parcial. Trabalhava fazendo tendas e ensinava na sinagoga de sábado. Agora, essa maneira, como nós estamos acostumados a pensar, trabalho e ministério, é absolutamente equivocada, não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com o que a palavra de Deus ensina para nós, de como relacionamos trabalho e ministério. Aliás, na nossa cultura e na nossa visão religiosa evangélica, nós pensamos em trabalho e ministério pelo menos de 5 maneiras. Primeiro, trabalho não tem nada a ver com ministério, é o oposto de ministério, e muito trabalho nos impede de fazer o ministério. Então é esse pessoal que eu acabei de falar, que se sente culpado. Trabalha tanto que não tem tempo de fazer ministério. Segunda maneira. Trabalho é uma fonte de recurso financeiro para que a pessoa, ganhando dinheiro com o seu trabalho, possa fazer o seu ministério. Ou então, não apenas fazer o seu ministério, mas pagar quem faz o ministério. Então, por exemplo, eu trabalho bastante, ganho muito dinheiro, dou oferta na igreja, mando oferta para o missionário, e o pessoal que é contratado pela igreja para trabalhar, por exemplo eu, tem que fazer o ministério. E eu pago o ministério de quem faz o ministério. Mas eu mesmo não faço o ministério, eu trabalho. A terceira maneira é compreender o trabalho como um disfarce para o ministério. Isso aí é uma estratégia missionária. Domingo passado lembram que eu falei que, por exemplo, nos estados muçulmanos, não é possível entrar missionário? Então qual é o truque? O truque é o seguinte, eu vou para lá como engenheiro agrônomo. Mas na verdade não exerço nada da minha atividade como engenheiro agrônomo. É só para conseguir um visto profissional de entrada no país. E justificar o que eu estou fazendo lá. Mas aí eu finjo que estou lá para ser engenheiro agrônomo, mas na verdade eu sou missionário. Então o trabalho é um trabalho de mentirinha. É um disfarce para que eu possa ser missionário. Tem muita gente que faz isso aqui também no trabalho. Certo? Que é a quarta maneira. A quarta maneira é usar o ambiente de trabalho como campo missionário. O que que eu faço? Bom, eu tenho que trabalhar. É um mal necessário. Eu não nasci rico, não ganhei na loteria. Porque sou crente, mas eu faço uma fezinha. Quer dizer, não eu, estou dizendo, estou dando como exemplo. Pois vão dizer que... Então, eu não nasci rico, não ganhei na loteria, então eu tenho que trabalhar, mas o importante é que no meu trabalho eu evangelizo. Eu sou um dentista mais ou menos, mas olha, já ganhei muita gente para Jesus também, aquela seringona, você vai, tá certo? Então, a pessoa acha que o trabalho em si não tem importância, não tem valor para Deus, o importante é no ambiente de trabalho falar do evangelho. Aí fica mandando PowerPoint, põe Bíblia em cima da mesa, você sabe como funciona isso daí. Agora, a quinta maneira, me parece que é a bíblica, a maneira como a palavra de Deus nos ensina, em que o próprio trabalho é o ministério. Em que aquilo que você faz na sua atividade profissional, na sua carreira, é o seu ministério. Por quê? Porque essa mentalidade que nós temos de separar trabalho e ministério nos coloca diante de um mundo dividido entre o trabalho no espaço religioso e o trabalho no espaço não religioso. O trabalho no espaço religioso é ministério. O trabalho no espaço não religioso só é agradável a Deus se enquanto eu faço, eu também evangelizo. Eu vou dar exemplos para você, olha só. Como é que nós achamos que nós estamos servindo a Deus? Nós achamos que nós estamos servindo a Deus primeiro se a gente trabalha na igreja. Quando eu pergunto para alguém, como é que você serve a Deus? Essa pessoa geralmente, se não está envolvida na atividade da igreja, ela fala, pastor, não tenho tido muito tempo, ainda não encontrei um lugar, eu não sei como servir a Deus, essa é uma área da minha vida que ainda não está resolvida, eu gostaria de me envolver mais, mas eu acabei de chegar na igreja, não me enturmei, não me integrei, não consegui encontrar um espaço de serviço. Ele está falando de servir a Deus, ele está confundindo com trabalhar na igreja. Então nós pensamos assim, que quando a gente canta no coro, é voluntário no estacionamento, é voluntário aqui na recepção, quando dá aula para as crianças, quando participa de um grupo de louvor, que essas coisas significam ministério. Trabalhar na igreja. E é mesmo. Graças a Deus que tem muita gente que faz isso. Aqui na IBAB, por exemplo, a nossa rede de voluntários tem mais de 700 pessoas. Tudo que acontece na IBAB, tem mais de 700 pessoas que fazem acontecer com o trabalho voluntário. Elas compreenderam que uma das formas prioritárias que elas têm para servir a Deus é fazendo coisa na igreja. Agora, tem gente que não gosta de fazer coisa na igreja, mas gosta de fazer coisa no que nós chamamos de projetos sócio-missionários, nos projetos sociais. São pessoas que servem a Deus trabalhando voluntariamente num projeto social, distribuindo sopa na madrugada, atendendo na capelania de um hospital, recuperando pessoas da rua, atendendo pessoas que são envolvidas com drogas, e são todos os projetos sociais, crianças, idosos, casais, famílias. Nós temos a nossa rede IBAB Solidária, são 30 organizações sociais que recebem também, dentro desses 700 voluntários, muitos atuam nestas instituições sociais e nessas organizações. Por quê? Porque são pessoas que compreenderam que o seu chamado e que a maneira como elas podem dedicar seu tempo, sua energia, sua competência, sua capacidade, seu conhecimento, sua inteligência, sua sabedoria, etc., etc., é canalizando isso voluntária e graciosamente para suprir necessidades de pessoas que têm menos possibilidades. Graças a Deus por isso. Nós vivemos num país e vivemos num mundo que precisa de muita doação voluntária. Muita doação voluntária. Então, graças a Deus por isso. Essas pessoas, geralmente, que trabalham na igreja e que trabalham nos projetos sociais, geralmente, tem uma atividade profissional em que elas dizem assim, isso aqui eu faço porque eu preciso fazer, mas eu gostaria mesmo de me dedicar integralmente para fazer como Paulo. Se eu pudesse me dedicar integralmente no projeto social ou na atividade da igreja, eu faria isso, eu deixaria minha atividade profissional. Agora, tem um enorme contingente de pessoas que não gosta nem de trabalhar na igreja, e que não se sente mobilizada para distribuir sopa de madrugada e recolher homem de rua e se envolver na capelania. Não é mobilizada para projeto social. Eu, por exemplo. Eu acho extraordinário, dou todo o meu apoio, mas eu digo, não é isso, não é para mim. Eu estou aqui nessa categoria de Atos 18 como alguém que trabalha no campo religioso. Eu me dedico aqui, ó. Mas não é em projeto social. Trabalho dentro da igreja ou a partir da igreja. Algumas pessoas que têm alguma atividade profissional assim mais nobre, entre aspas, porque toda atividade profissional tem a sua nobreza. Mas, por exemplo, médico e professor. São atividades profissionais que a gente chama, inclusive, de sacerdócio. Então, a medicina é um sacerdócio. O magistério é um sacerdócio, mas o cara é assessor parlamentar, ele vai dizer que esse é o sacerdócio dele. Ele é publicitário que faz campanha para deputado federal. Isso é o meu sacerdócio. Aí a gente já fala, não, é menos, irmão, menos. Se você fosse médico, psicólogo, fosse professor de escola pública, professor universitário, até dá para dizer que é um sacerdócio. Porque são atividades assim. Agora, o que você faz, camarada? Você trabalha para ganhar dinheiro. Você nem acredita no que você faz. Isso aí não é um sacerdócio. Então, quando uma pessoa tem... Advogado, por exemplo, fala que é sacerdócio. Olha, eu falo isso muito à vontade, porque vocês sabem que a minha situação é delicadíssima. Né? A linha que divide pastor de bandido está cada vez mais tênue. Então eu tô tranquilo para falar aqui sobre atividade profissional de reputação duvidosa. Eu tô encaixado. Tô tranquilo. Mas veja bem, então quando a pessoa trabalha na igreja, trabalha em ONG ou projeto social, ou quando essa pessoa faz uma atividade social assim que é mais nobre, e é um sacerdócio, a gente acha que está servindo a Deus. Ou, numa quarta situação, é quando a gente faz alguma coisa de graça. Faz e não cobra, faz e não ganha dinheiro, então a gente acha que está servindo a Deus. Se a gente ganha dinheiro, já parece que o dinheiro não combina com servir a Deus, entendeu? Então, essas quatro maneiras. Agora, presta atenção. Quantos de nós aqui não trabalha na igreja, não trabalha em projeto social, não tem uma profissão assim sacerdotal e não trabalha de graça? Tem um montão de gente, não tem? Concorda? Eu diria assim, é a maioria. E a gente acha, então, que se nós não estamos nessas quatro categorias, nós não estamos servindo a Deus. Nós só estamos trabalhando, ganhando dinheiro, trabalhando e ganhando dinheiro. Somos escravos do sistema, escravos do mundo corporativo, escravos da sociedade capitalista, escravos da lógica consumista, mas nós não estamos servindo a Deus. O que a Bíblia Sagrada vai ensinar para nós tem nada a ver com isso, muito pelo contrário. Vai redimir a nossa atividade profissional e o nosso trabalho, qualquer que seja ele, digno. Por quê? Porque a nossa compreensão do trabalho vem de Gênesis. Onde está o Gênesis? Primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, dos versículos 26 a 28. Olha o que a Bíblia ensina sobre trabalho. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Dizem que foi a única ordem de Deus que nós obedecemos. Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre a criação. Então aqui é a base primeiríssima, o primeiro tijolinho da construção do conceito bíblico e cristão de trabalho. Os teólogos estudiosos ao longo do tempo chamaram isso aqui de mandato cultural. Deus disse assim, olha, eu criei um mundo, eu criei a ordem, eu criei a harmonia bela e útil, e vocês cuidem disso aí. Trabalhem para manter tudo isso que eu criei belo e útil, sustentável, saudável, que abençoe todo mundo e dê condições dignas de vida para todas as criaturas. Exerçam domínio sobre a criação. Esse é o nosso trabalho. Alguém diz assim, não, pastor, o trabalho começou lá com Adão. Com o suor do teu rosto, comerás do teu pão. Aí que começou o trabalho. Não foi aí, não. Não foi mesmo, porque olha, Gênesis 2:15. Diz a palavra de Deus que o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então, em Gênesis 2:15, o homem trabalhava. Lá no paraíso, o homem trabalhava, o homem e a mulher. Eles trabalhavam. Trabalhavam fazendo o quê? Cuidando de um jardim. O que é que complicou com o pecado? O que o pecado complicou para nós foi que, por causa do pecado, a terra foi amaldiçoada. Veja o que está aí no versículo 17 do capítulo 3 do Gênesis. Ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e você terá que alimentar-se das plantas do campo. E com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Olha o que está acontecendo aqui. Adão e Eva, que trabalhavam num jardim, eles trabalhavam, mas era um jardim, mas eles trabalhavam. Agora eles estão expulsos do jardim, eles têm que continuar trabalhando. Mas agora não é mais um jardim, é uma terra amaldiçoada com erva daninha, com espinho, com toco, com pedra. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É, foi o Adão, caiu nesse negócio daí. E aí, ó, que tem que suar o rosto para trabalhar numa terra amaldiçoada. A questão que nos infelicita não é o trabalho. Não é o trabalho. O que nos infelicita é o contexto onde temos que trabalhar. O que nos infelicita não é trabalhar. É trabalhar nesta condição adversa pelo fato de estarmos habitando uma terra amaldiçoada. Estamos longe do jardim. Então, em síntese, qual é o conceito bíblico de trabalho? O que é trabalho? Trabalhar é cooperar com Deus para colocar ordem no caos. Repito. Trabalhar é cooperar com Deus para colocar ordem no caos. O bispo Desmond Tutu disse isso. É através do trabalho que nós cooperamos com Deus. O que Deus faz? Qual é o trabalho de Deus? É criar. E o que é criar? Diz aí a palavra de Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus como uma grande chocadeira, uma divina chocadeira sobre o caos. E o que é que esse Deus faz quando encontra o caos? Coloca ordem no caos, beleza, harmonia, e faz com que esse caos seja habitável, seja fonte, ambiente de vida. E depois que ele faz isso e nos coloca sobre a sua criação, ele diz, seres humanos, homens e mulheres, dominem a criação, cuidem desse jardim que eu fiz, cuidem desse mundo que eu criei. Não permitam que isso vire um caos novamente. Façam que isso continue belo, continue útil, continue sustentável. Cuidem disso. Isso é trabalho. O que é trabalhar? Cooperar com Deus para colocar ordem no caos. Qual caos? Perdoe-me a simplificação. Qualquer um. Qualquer um. Pode ser o seu quarto. Tem quarto que você entra, é um caos. O quarto é um caos. Na sua área de serviço é um caos. Vou fazer uma confissão. Minha sala de trabalho está um caos. Porque trocamos as estantes lá, me deram esse presente de uma sala maior com mais estantes para os meus livros, mas os livros estão tudo fora do lugar, não acho livro mais nenhum. E tem caixa empilhada. E eu preciso separar um tempo da minha vida para colocar em ordem aquele caos. Preciso colocar em ordem aquele caos. Porque eu não sei quanto a você, eu não consigo ficar à vontade num ambiente caótico. Você consegue? E ambiente caótico não é só uma sociedade violenta. Pode ser a sua sala. Por exemplo, a sua mesa de trabalho é um caos. Pode ser o seu ambiente familiar, aquilo é um caos. A sua relação conjugal é um caos. Tem gente que a boca é um caos. A boca. Inclusive tem um serviço aí que você contrata um cara para dizer para o seu amigo que ele tem mau hálito. Olha que situação. Você contrata um cara, o cara vai lá dizer assim, olha, um amigo seu pediu para lhe avisar. Que situação, por quê? Mas olha, isso é um problema sério. Vocês estão rindo, mas é um problema sério. E alguém vai ajudar essa pessoa. E aí tem alguém que não se ama, não se acredita, não confia no seu potencial. E essa pessoa que é embutida, não se relaciona, não se doa, não se mostra, não contribui, não floresce na vida, essa pessoa começa a conversar com outra pessoa. Uma conversa, duas conversas, três conversas, cinco. Um ano e meio de conversa. Ela começa a se relacionar, se acreditar, se gostar, se dar ao respeito. Ela começa a arriscar. Ela começa a trabalhar. Essa outra pessoa com quem ela conversava chama psicólogo. Certo? Aí você vai lá para esse psicólogo e fala assim, escuta, além de ser psicólogo, como é que você serve a Deus? Ele deveria dizer, como assim? É assim que eu sirvo a Deus, sendo psicólogo. É assim que eu sirvo a Deus, eu sou advogado. É assim que eu sirvo a Deus, eu sou médico. Eu coopero com Deus para colocar ordem no caos. Então, toda vez que você está atuando para colocar ordem no caos, você está trabalhando. Não importa se isso é no espaço religioso ou não religioso. Não importa. Mas nós temos a mentalidade que para servir a Deus a gente tem que fazer alguma coisa no espaço religioso. E se a gente fizer no espaço não religioso, tem que fazer dando Bíblia, folheto e evangelizando. Então o sujeito que é dentista, ele tem que ficar evangelizando. Ah, sim, o cara tem que ir falando de Jesus, porque senão ele acha que só ser dentista não resolve. Então, veja que interessante. Tem um amigo que disse assim, pastor, gostaria que você conhecesse um amigo meu que era advogado e largou tudo para servir a Deus. Só essa frase já suscita muitas reflexões. O cara era advogado, largou tudo para servir a Deus. Falei, fale mais. Falei, esse meu amigo era advogado, ele fazia $1 milhão por ano como advogado. Trabalhou muito, teve uma carreira de muito sucesso. Mas um dia ele largou tudo e foi servir a Deus numa pequenina igreja lá nos Estados Unidos, ganhando $6 mil por mês. Eu pensei comigo, mas eu não estou entendendo. Mas na cabeça desse meu amigo, esse camarada que fazia $1 milhão por ano, foi trabalhar numa pequenina igreja para servir a Deus, ganhando $6 mil por mês. E por causa dessa transição, ele foi identificado como um homem de Deus. Eu pensei comigo que se eu fizesse $1 milhão por ano vários anos, eu ia trabalhar lá e não ia nem receber $6 mil por mês. Mas a primeira coisa que me veio foi, na verdade, esse camarada, enquanto ele ganhou $1 milhão por ano, ele se sentia em falta diante de Deus. Ele fazia coisas que no fundo ele acreditava que um homem de Deus não devia fazer. E ele foi se consumindo e ele então saiu da arena do mundo e se refugiou numa pequenina igreja lá no espaço religioso para ganhar só $6 mil. Só, hein? $6 mil por mês. E agora ele é um homem de Deus. Porque ele está pastoreando uma pequenina igreja no interior dos Estados Unidos ganhando $6 mil por mês e não mais $1 milhão por ano. São óticas diferentes. Alguém diria, como esse meu amigo me disse, esse ali é um homem de Deus. Eu diria, ele é um covarde. Por quê? Porque aqui para nós dizemos assim, ah, pastor, mas no Brasil não dá para fazer $1 milhão por ano sendo homem de Deus. Pois eu acredito que dá. E nós vamos lançar, dia 9 de agosto, o nosso Fórum Cristão de Profissionais. Onde nós vamos ensinar a você a fazer Nós vamos ensinar a você como ser nessa arena da sociedade, do mercado, dessa competição louca, desse Brasil corrupto, nesse circo diabólico que é o mundo do trabalho. Como você pode lá, nessa terra amaldiçoada, ser usado por Deus para construir jardins? Como que você pode? Eu me lembro uma vez, fui fazer uma palestra numa empresa e a diretora de RH estava fazendo uma entrevista comigo. Aí ela disse assim, pastor, é o seguinte. Eu tenho 10 diretores aqui na empresa. Essa semana, 7 choraram na minha sala. O senhor pode me ajudar? Porque isso aqui é um inferno. Aí eu falei assim para ela, então se aqui é o inferno, tem um diabo. Quem é o diabo aqui? Ela falou, é o meu presidente, ele é o capeta. Aí eu disse, olha, então eu não posso ajudar você. Porque o seu diabo não vai gostar nada do que eu vou vir falar aqui. Mas eu posso tentar ajudar os seus diretores. E eu fico pensando, eu não sei se é possível que esse mundo do trabalho se converta. Mas é possível que no mundo do trabalho, que nós sejamos usados por Deus para plantarmos jardins. E que nós estejamos trabalhando no inferno sem nos deixarmos encapetar. Porque esse é o grande segredo. É a gente, como disse Jesus, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então nós vamos lá. Mas nós vamos servir a Deus lá. Nós vamos lá e vamos cooperar com Deus para colocar ordem no caos. Nós vamos, qualquer que seja a nossa atividade profissional, nós vamos redimir a nossa atividade profissional e consagrar a Deus a nossa atividade profissional, dizendo, Senhor, aquilo que eu faço é serviço para o Senhor. Aquilo que eu faço é para abençoar pessoas em teu nome. Aquilo que eu faço é para promover sinais do teu reino no horizonte da minha influência. Eu tenho certeza que nós cristãos queremos isso. Mas nós não sabemos direito como. E eu fico muito feliz porque dia 9 de agosto nós começamos a realizar um grande sonho na IBAB. Nós temos as nossas celebrações coletivas, nós temos os nossos pequenos grupos, nós temos a nossa rede solidária, nós temos a nossa rede de trabalho de mobilização de voluntários. Mas e estes vocês, muitos de vocês, que compreendem que é através da sua atividade profissional que prioritariamente servem a Deus e que chamam a sua própria carreira profissional de ministério. Como é que você concilia essas duas coisas? Então, a partir do dia 9 de agosto, nós começamos esse novo horizonte de reflexão, de encorajamento, de estudo da palavra de Deus, de mobilização, de pastoreio, de trocas de experiências, para que a nossa atividade profissional seja, de fato, não uma fonte de US$ 1 milhão por ano, e se for, glória a Deus, mas um lugar onde a gente trabalha de acordo com o que diz aqui o apóstolo Paulo à igreja de Colossos. Colossenses capítulo 3. Tudo o que fizerem, versículo 23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. É a Cristo. Então o que queremos? Nós queremos redimir essa dimensão profissional. Nós queremos servir a Deus todos os dias, em todos os lugares, todos nós, através de tudo que nós fazemos, no espaço religioso e fora dele, fazendo aquilo que está associado com servir a Deus e fazendo aquilo que nós antigamente chamávamos de trabalho secular. Não existe isso, pessoal. Porque eu termino lembrando a vocês o que é que Jesus dirá no julgamento final. Tive fome e me deram de comer. Tive sede, me deram de beber. Estive nu e vocês me vestiram. Estive preso e vocês me visitaram. Eu estava doente e vocês cuidaram de mim. Eu imagino quantas pessoas Jesus poderá dizer, eu tive dor de dente de madrugada, eu quebrei o meu braço, eu não tinha casa, eu não sabia ler. Eu fui atendido numa repartição pública por uma pessoa que me olhou e me respeitou. Eu fui cidadão e me abençoaram através do seu trabalho. Saibam, senhores, que nós vivemos num país com aproximadamente 190 milhões de habitantes. 103 milhões de brasileiros vivem sem coleta de esgoto. E a maior causa de mortalidade infantil no nosso país é o que chama-se de água podre. Água não tratada, água de esgoto, onde as crianças do nosso país brincam, vivem. Alguém que coloque e que promova o saneamento está servindo a Deus. Não precisa trabalhar na igreja e nem em projeto social. Eu vou contar duas histórias para você e vou acabar. A primeira história é uma palestra que eu fui fazer numa convenção de vendedores de peças não originais para o mercado automotivo. A gente tem essa visão, né? Que a gente leva o carro no mecânico, ele fala assim, ó, esse amortecedor aqui é original, mas ele é mais caro, esse aqui não é original, é mais barato, vamos colocar esse aqui não original. A gente tem aquela desconfiança. Então eu fui fazer uma palestra para numa convenção de vendas de pessoas que trabalhavam aqui no setor de peças não originais para o mercado automotivo. Antes da minha palestra, foi um senhor de 80 anos de idade, aproximadamente, falar. E ele disse assim, você que trabalha no mercado de peças, saiba que a peça que você vende para o trabalhador brasileiro, ele vai colocar num carro em que ele, olha, trabalhou muito e suou para poder comprar o carrinho dele. E no banco de trás do carrinho dele, ele coloca os filhos dele. Então veja bem, que lona de freio você vai vender para o trabalhador brasileiro. Quando ele acabou de falar, aquele senhor de 80 anos de idade, quase que eu disse, oh, eu não preciso mais fazer a minha palestra. Ele já fez. Essa consciência de que nós trabalhamos para abençoar pessoas e para colocar ordem nesse caos que é o nosso mundo, fazer o nosso mundo uma ordem harmônica, bela e útil e sustentável. A segunda história foi do meu amigo, que eu posso dizer o nome, Dr. Paulo Argolo, cardiologista, governo do PT aqui em São Paulo. Ele fez um posto de saúde, trabalhou do chão até o posto funcionar. E depois de ter feito um, fez o segundo. Começou a fazer mais um posto de saúde na periferia da Zona Sul de São Paulo. Um dia eu chamei o Paulinho e falei assim, Paulinho, quando é que você vai parar de trabalhar para o PT e vai começar a trabalhar para Deus? Aí ele disse assim, pastor, mas o senhor não falou que o reino de Deus é maior do que a nossa igreja? O senhor não falou que quando a gente serve pessoas, a gente está abençoando essas pessoas. E essa é a maneira como nós estamos servindo a Deus e servindo a Cristo. O senhor acha mesmo que eu estou indo para a periferia de São Paulo fazer posto de saúde para trabalhar para o PT? O senhor não acha que eu estou servindo a Deus fazendo posto de saúde? Eu falei, mas é claro, Paulinho, era isso que eu estava lhe dizendo. Continue lá, meu irmão. Continue lá. A cidade de São Paulo precisa de homens como você, que façam postos de saúde sem desviar verba, sem superfaturar obra. Gente que nem você, que está trabalhando com a consciência de que é a Cristo a quem está servindo. E que enquanto serve a Cristo, abençoa pessoas. E enquanto abençoa pessoas, serve a Cristo. Eu peço a Deus que esse movimento que nós deflagramos aqui em nossa igreja a partir do dia 9 de agosto seja um sopro do Espírito Santo de Deus para uma grande revolução na maneira como nós cristãos estamos inseridos nessa arena do mundo. E que Deus nos abençoe para que o nosso serviço às pessoas seja um serviço a Ele, para a glória dEle. E para que a maneira como nós o servimos seja sempre útil, digna, valiosa, para abençoar pessoas em seu nome. Amém.